Parashat de esta semana, Parashat Noach. Parashat Noach começa contando sobre a geração do Noach, que não estava tendo um comportamento adequado, era uma geração muito pervertida, corrompida. E Deus então ordena ao Noach construir a Teivá, uma arca, para proteger ele e os animais que iriam ficar ali dentro durante o tempo que viria o dilúvio. Depois a Torá começa a contar todos os detalhes de como foi o dilúvio, como depois Noé fez para descobrir se já baixaram as águas, quanto baixaram as águas, até finalmente secar e ele poder sair da teivá, da arca. Aí Deus dá aqui a permissão de comer animais, até então era proibido comer animais, aqui Deus dá a permissão de comer animais. E Deus fala sobre o trato que ele está fazendo do arco-íris, que o arco-íris vai aparecer toda vez que Deus quiser demonstrar que deveria destruir o mundo por causa do mau comportamento, mas como ele está prometendo que nunca mais vai destruir todo o mundo como ele fez naquele momento, vai aparecer o arco-íris. E aí existe até uma brachá que se faz quando se vê o arco-íris no céu. E, entre parênteses, não sei hoje, alguém me perguntou, não se faz a brachá hoje, não tem nada a ver, se faz a brachá apenas quando se vê o arco-íris no céu. Depois a Torá conta da história que acontece com o Noach, ele bebe vinho, e ele acaba se embebedando e ficando nu, e o que acontece com os filhos, os filhos que cobrem ele, os dois filhos e o outro filho que vai lá ver ele nu e amaldiçoado. Depois a Torá conta quais são os povos, todas as nações do mundo que saíram do Noach, tudo saiu do Noach. No final das contas, por isso até toda a humanidade é chamada de Benei Noach, descendentes de Noach. Depois a Torá conta mais uma história final sobre a Torre de Babel, quando as pessoas resolveram construir uma torre e lutar contra Deus, e Deus faz essas pessoas passarem a cada um falar um dialeto diferente, não se entenderem e acabar dando totalmente errado. Depois a Torá fala as 10 gerações de Terach, de Noach a Abraham, quer dizer, de Noach até Terach, e finalmente o filho Abraham nascendo. E assim então a Parashá termina já com o Abraham nascendo e inclusive casando. No início da Parashá, a Torá fala: Vatishachet ha'aretz lifnei ha'elokim. A terra se corrompeu perante Deus. Vatimale ha'aretz chamas. E a terra se preencheu de chamas. E o Rashi até aqui comenta qual é a corrupção, o que é Vatishachet ha'aretz. Diz o Rashi que isso inclui ervá e avodat elilim. Isso inclui relações ilícitas e tudo que é ligado a esta área, e idolatria, que as pessoas estavam corrompidas nisso. E aí depois, Vatimale haaretz chamas, chamas, a terra se preencheu de chamas, chamas é gazel, é roubo. O interessante é o próximo versículo. Então, a terra estava corrompida de pecados extremamente graves. Vayar Elohim et haaretz veinei nishchata. E Deus viu que a terra estava corrompida. Que hishchit kol basar et darkol haaretz, pois se corromperam todas as carnes, quer dizer, todos os seres vivos, o seu caminho, a sua conduta sobre a terra. Muito interessante. O que significa? Deus viu que a terra estava corrompida. Qual é a ênfase nisso que Deus viu? Não precisa dizer que Deus viu, todos nós sabemos, Deus vê tudo. Então qual é a ênfase aqui que Deus viu a terra? E a terra estava corrompida. Aqui tem uma ênfase num detalhe extremamente delicado e importante. A Torá está enfatizando que Deus viu, mas os seres humanos não viram. Existe um problema muito sério que se dá quando a corrupção começa a ficar muito grande. As pessoas começam a se acostumar com o que eles estão vendo, começam a se acostumar com a ideia, afinal de contas, para onde você olha, você vê isso. Isso começa a virar algo do cotidiano. E aí, nesse caso, nós corremos um risco. O risco é que as pessoas nem percebem mais que está acontecendo corrupção. As pessoas já nem percebem que as coisas estão erradas. A pessoa se acostuma. Vem a Torá e diz, olha só, chegamos numa geração, num ponto tal, que o único que percebia que a situação estava grave era Deus. Os seres humanos não estavam percebendo que a situação era grave. E esse problema é um problema muito grave. Pode acontecer duas coisas. Uma pessoa que vive numa sociedade corrupta, ou que a pessoa acaba se corrompendo também, não que ele não é honesto, mas a pessoa começa a falar, não pode ser, eu sou trouxa, todo mundo faz isso. À minha volta, todo mundo se aproveita, todo mundo é aproveitador, todo mundo está fazendo erros. Só eu que sou o cara que é o certinho? Só eu sou o honesto? Só eu sou o diferente? E eu saio perdendo porque os outros estão faturando em cima. E eu vou agora ficar para trás? A pessoa acaba se corrompendo, não porque ele não é honesto, mas porque ele não está firme. É difícil ficar firme, inclusive, quando se vive numa sociedade corrupta, como daqui a pouco eu vou ver sobre isso. Mas esse é um lado. A pessoa acaba se corrompendo por influência. Por influência e por se sentir que não pode ser. Eu vou ser o trouxa. Todo mundo está levando a sua lasquinha, não vou levar. E tem um outro problema. Outro problema é quando a pessoa eventualmente até não se corrompe. E ele não faz o erro. E ele continua sendo honesto. Mas a pessoa olha para a situação que está à sua volta de uma forma totalmente errada. Vou dar um exemplo que aconteceu até recente. Veja só como isso influencia. Todo mundo sabe o que o Brasil está passando. Não é uma novidade. E infelizmente as coisas chegaram a uma proporção tal. Um dia eu estava conversando com uma pessoa. E comentei sobre, não lembro agora o quê, mas alguma coisa, nem lembro se era no Brasil, algum caso de alguém que roubou alguma coisa, provavelmente deveria ser algum político, alguma coisa do gênero, em algum outro país, eu acho, que roubou X. Esse X era algo na casa dos 1.000. Qual foi a reação da pessoa para mim? A pessoa veio para mim e falou, sério? Roubou só isso? Já está roubando? Aproveita. Aí eu virei para a pessoa e falei, como você fala uma coisa dessas? Você tinha que dizer para mim como ele está roubando. Não dizer para mim, se ele já está roubando, rouba só 20, 30 mil. Ele vai roubar, aproveita, mete a mão. Isso é uma forma de se falar? Isso demonstra o quanto esse tipo de sociedade corrupta influencia as nossas midot, influencia nossas virtudes. Você não vai roubar. Essa pessoa não vai roubar. Nunca. Não vai querer roubar. Mas quando ele olha para uma situação, o approach dele, a forma que ele enxerga o que está acontecendo, é uma forma equivocada. Isso é a influência que a sociedade dá para a pessoa. Isso que é esse é o perigo que tem morar numa sociedade corrupta. Por mais, como nós falamos, que existe o perigo de até se corromper e chegar a roubar, mas digamos que não. Mas enxergar isso de uma forma que não é tão errada, ou enxergar e olhar pelo lado do outro, assim, se ele já está fazendo uma coisa errada, então por que você é trouxa? Faz direito. Não podemos pensar de uma forma dessas. E o exemplo está sendo dado com roubo, mas isso vale para qualquer outra coisa. E saiba que existem muitas áreas onde os lobbies e a mídia especialmente tenta fazer uma lavagem. Uma lavagem que na verdade não é uma lavagem, é uma sujeira. Tentam sujar a nossa cabeça para nós enxergarmos coisas que são gravíssimas, que a Torá considera gravíssimas, como algo que não é tão grave. Sim, vamos tomar como exemplo os dois itens, os outros dois itens que a Torá está falando sobre o dilúvio. Tudo que está ligado à idolatria. Idolatria é algo terrível. Tão grave quanto qualquer outra coisa e muito mais. Afinal de contas, Deus é único. Não pode ter idolatria. Será que nós enxergamos a idolatria da forma que nós temos que enxergar a idolatria? Ou nós enxergamos, tudo bem, tem gente que quer fazer, deixa fazer. Está errado. Essas pessoas estão erradas. É algo gravíssimo. E em relação a outro assunto aqui, ervá, tudo que é ligado a sexo, da forma errada, quanta coisa hoje em dia tentam fazer a cabeça, infelizmente conseguem, de muita gente, a enxergar que não é tão errado. É direito, é escolha, e outros termos absurdos que se usa. E as pessoas ficam corrompidas. Começa a enxergar, de tanto ler o jornal, começa a enxergar aqui. Não, tudo bem, tem que entender as pessoas. Não tem que entender. Uma coisa que está errada, não se entende. Está errado, ponto. Não tem o que entender. Veja que, no passado, quando você lia sobre roubo, você achava um absurdo. Hoje em dia, você já não pensa mais igual. Por quê? Porque a sociedade corrompe. Quando a sociedade é corrupta, ela corrompe os nossos princípios. Em todos os aspectos. Temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Logo no começo aqui da Parashá tem um Urashi. Eu acho que tem muito. Se fala muito sobre esse Urashi. Urashi diz que Noah, a Torá fala que Noah era tzadik. Pessoa justa, pessoa íntegra, na sua geração. E o Rashi traz que nos Midrashim existe uma discussão em relação a essa frase. Tem aqueles que explicam isso como um louvor e tem aqueles que olham isso como algo negativo. Louvor é que, veja só, apesar de ele viver uma geração como essas, ele era uma boa pessoa, ele era uma pessoa correta. E esses que interpretam isso como algo negativo, pejorativo, dizem sim, na geração dele ele era um tzadik tamim, ele era um tzadik íntegro, mas se fosse na geração de Abraham, hey! Assim diz Urashi, Urashi traz aqui, se fosse na geração de Abraham ele não seria considerado nada. E sobre esse Urashi tem muitas explicações. Por que que o Midrash quer interpretar para o lado negativo? Por quê? Qual o sentido disso? Uma das explicações que tem sobre esse Rashi é a do Saba de Novardok, o Alter de Novardok. Ele explica de uma forma muito interessante. Diz que isso que o Rashi fala na continuação, que aqueles falam que é algo negativo, que na geração dele era tzadik, mas se tivesse na geração da Abraham não seria tão tzadik, não seria considerado nada. Quando uma pessoa correta vive numa sociedade totalmente corrompida, mas totalmente, como a geração de Noar, que chegou ao ponto de Deus ter que destruir tudo. Uma pessoa vive numa sociedade como essa, ele pensa, eu tenho que tomar muito cuidado. Tenho que tomar muito cuidado para me manter firme aqui, porque senão, olha só. Olha o que está acontecendo fora, olha o furacão que tem fora. Eu preciso me manter muito, 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 muito firme. para continuar sendo uma pessoa com princípios, com valores. Mas se a pessoa vive numa sociedade que é corrompida, mas tem e tem. Que a pessoa, o que acontece com a pessoa? Só pensar, não preciso me fortalecer tanto, porque eu não vou te dizer que eu sou um tzadik, eu vou te dizer que é uma pessoa correta ao máximo, não. Mas, olha lá fora, tem gente que é um pouco melhor que eu, e tem gente que é muito pior do que eu. Eu estou uma pessoa, pelo menos mediana, está tudo bem. Quando a pessoa pensa assim, ele tem grandes chances de ser corrompido. Porque ele não está firme. Não está firme porque ele pensa, eu não preciso me fortalecer a esse ponto, porque não é que está uma tragédia lá fora. Isso que o Rashi está dizendo, quando Noah está na geração dele, que é a geração do dilúvio, uma geração totalmente assim, não tem nem um adjetivo correto para usar para a situação tão terrível que estava essa geração. Então, nesse caso, o Noah sabia que ele tem que se manter muito firme. Mas se ele vivesse na geração de Abraham, não é que é uma geração maravilhosa, mas também não é aquela geração terrível. Geração como as gerações normais. E tem disso e tem daquilo. Tem muita gente boa, tem muita gente ruim. Tem gente honesta, tem gente corrupta. Se a pessoa vive nesse tipo de sociedade, então a pessoa tem que tomar muito cuidado. Porque o normal da pessoa é pensar, nesse tipo de sociedade eu não preciso me preocupar tanto. Vem o Rashi te diz, tome muito cuidado, principalmente quando é assim. Porque quando é um terrível, você vai tomar cuidado, eu já sei que você vai tomar cuidado. Mas quando não é, você não vai tomar cuidado, tome cuidado mesmo assim. Não é que a Torá está aconselhando morar nesse lugar, muito pelo contrário. A Torá diz que a pessoa deve tomar cuidado para não morar numa sociedade corrupta. Se afastar, harrek mishachen ra, isso é, porque a volta ética dos pais se afaste de um mau vizinho. Tem que ficar longe. Não vai acontecer nada, acontece. Devagarzinho acontece. É bem devagar, mas acontece. Tem que tomar muito cuidado para buscar viver numa sociedade pelo menos normal. E obviamente que vivendo numa sociedade normal também tem, infelizmente. E aí a pessoa tem que se fortalecer e não seguir isso que na geração de Abraham não vai ser nada. Não, tem que se fortalecer mesmo assim, constantemente. Talvez até por isso que uma paraxá como uma paraxá da nossa semana, a paraxá de Noach, que trata tanto sobre a corrupção, sobre os comportamentos errados dos seres humanos, a paraxá termina já falando sobre Abraham. Podia deixar para começar um novo assunto semana que vem. A paraxá já termina falando sobre Abraham, o nascimento de Abraham, para nos dizer, ó, tudo isso você viu na paraxá, e que não pode se fazer, que tem que tomar cuidado de tudo isso. Você quer saber como fazer tudo isso? Você quer saber como tomar cuidado, como se precaver de uma sociedade corrupta? Vamos adiante. Está aí surgindo Abraham Avinu. Abraham Avinu é quem vai nos ensinar qual é o caminho ideal, qual é o caminho correto, qual é o caminho seguro para a pessoa poder se manter, ter valores e manter esses valores. Abraham Avinu vai passar por diversos lugares que também têm comportamentos errados. Vai passar por várias situações que vão fazer ciladas contra ele. E ele vai nos ensinar como lidar com essas situações. Vamos seguir Abraham. Abraham Avinu, na paraxá da semana que vem, uma das coisas que ele faz bem claras. Quando ele e seu sobrinho Lot se separam, também por uma companhia, Abraham fala para o Lot, você escolhe para onde você vai, que eu vou escolher para onde eu vou, nós vamos nos separar, cada um vai para um lado. E o Lot escolhe morar na cidade de Sidom, cidade totalmente corrupta. Uma coisa horrorosa como uma pessoa hoje falou para mim, provavelmente a época, a geração de Noé era um Sodoma no mundo inteiro. Aqui era mais localizado. E Abraão justamente se afasta de Sodoma. Por quê? Por uma sociedade corrupta, a pessoa deve se afastar. Deve buscar um lugar melhor para morar. Um lugar mais decente, um lugar onde a justiça, um lugar onde a justiça é feita, é aplicada. Não existe lugar que é 100%. Não existe nenhum lugar na face da Terra que seja um paraíso. Mas existem lugares que são praticamente um inferno. A pessoa deve tomar muito cuidado com isso. Para manter os seus valores, buscar um lugar decente para se morar, para criar os filhos, criar os netos. E dessa forma seguir o caminho de Abraão Avinu, podendo manter sempre os nossos valores.